Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e no estoque só tem cara brabo.
Meu nome é Matheus, Matheus de verdade. Pra quem não sabe, o estoque é um ambiente mágico da Razer, vocês vão saber em breve com o Tutuba.
Meu nome é Vitor, conhecido como Tubarão do CS, o estoque é o QG.
É isso aí, pessoal. Salve, sejam bem-vindos ao Razercast. Hoje a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre a Razer Brasil, né? Quem ouve o nosso podcast e é fã da marca, eu sei que tem curiosidades, tem dúvidas sobre como que funciona a empresa. Então é claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre como que a Razer Brasil trabalha aqui no país. Você pensou que a gente iria trazer uma pessoa aleatória, ali perdida, que tava andando na rua? Não, trouxemos o maior fã do Razercast de toda a Razer Brasil. É verdade ou não é, Tubarão?
É isso aí. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei pra quem tá ouvindo os ouvintes aí. Um dos maiores fãs mesmo do podcast aí, da Razercast.
Tu é o maior... Eu acho que a gente pode dizer que você é o maior fã.
É o número um, né? Não sei quantos tem, mas... Meu título ninguém tira.
É isso aí, poxa.
E agradecendo antes, é um prazer estar aqui, ser como convidado aí a participar dessa sessão nossa aqui. Tô muito feliz e um pouco nervoso, mas isso aí vamos indo aí, bola pra frente.
Mas tá nervoso por quê, Tubarão?
Ah, afinal, lidar com câmera, microfone, o cara aqui do meu lado que é fera, só vejo só na BGS, lá no alto, lá no palanque lá. E é isso aí, vamos que vamos.
Mas hoje, ô Tubarão, além de você ser o nosso convidado, Eu devo dizer que a gente, na real, é que é convidado seu, porque você vai falar e nos apresentar uma das partes mais importantes dessa empresa, que é justamente o estoque. Mas antes de mais nada, vamos lá, do começo, você tá há quanto tempo na Razer Brasil, Tubarão?
Vamos lá, eu comecei a fazer freelance, eu tinha um caminhão, aí eu fazia uns freelance de importação, e no meados de 2012, 2013, teve uma crise, e daí eu tive que recorrer ao nosso magnânimo Marco, e pedir um emprego lá, então quer dizer, fixo mesmo, desde 2014, 2013, 2014. Aí eu entrei lá como etiquetador, que todo mundo que entra lá entra como etiquetador para conhecer os produtos, enfim. Não adianta você já entrar querendo fazer algo que vai dar errado. Então eu entrei como etiquetador e um mês, no máximo dois meses, já fui para separador. Fiquei mais ou menos uns seis meses. Depois eu vou explicar como que funciona cada procedimento. Mas resumindo é isso. Daí depois entrou o gerente nosso, o Gustavo. Um abraço, Gustavo, esse piloto.
Ah, então aí... tu entrou antes do Gus?
Entrei antes. O Gus deve estar lá
história.
Uns 3 anos, entendeu? Sou da época da lá, que era na João Pessoa ainda o estoque, entendeu? O armazém. E daí de lá ele entrou, já colocou o e-commerce, começou a entrar no Mercado Livre e falou, pô, Vitão, tu tem que sair daí, vão comigo pro e-commerce. Daí onde que eu fui pro e-commerce... Que é nas plataformas, né? Mercado Livre, Americanas, Saraiva, Amazon, aí eu tô... Mas enfim, sei de todos os ambientes, conheço todos, entendeu?
Então, peraí, a Razer eu sei que sofreu várias mudanças ao longo da sua existência aqui, mudou de escritório várias vezes. Todo o procedimento da Razer Brasil acontece em Santos?
Em Santos.
Em Santos.
Aí tem... É dividido em, por etapa. Tipo, o escritório fica num bairro e o armazém fica em outro. Então, a comunicação é via telefone e via e-mail. Então,
mas
quer
por que
dizer...
que fica em outro bairro?
Porque o armazém é um lugar grande. É, vamos botar assim que é 90% de área útil só para armazenagem, entendeu? A gente só tem um pedacinho que nós faz o nosso escritório ali. Cabe 3-5 PC ali. E ali a gente desenrola, entendeu? E tem outro setor também, que é o RMA, que também fica em outro lugar também, entendeu? Então são vários setores deslocados, entendeu?
Pra quem não sabe, assim, quando eu era pequeno, meu maior sonho era entrar uma vez em algum shopping durante a noite, que só tivesse eu. Quando eu era criança, imagina. Você ia poder andar de skate no shopping, ia poder brincar com todos os produtos, você ia ter tudo ali na tua frente, tipo, o paraíso.
Ninguém preencheu o saco.
Ninguém preencheu o saco. Quando você vai no estoque, é a mesma sensação, assim. Porque só tem produto da Razer, de cima a baixo, e por milhares, centenas, dezenas, sei lá, de metros. Não pode filmar, senão vocês veriam a maravilha que é lá. Mas assim, eu garanto pra vocês que é o paraíso na Terra.
O Vitão sabe dizer mais. Do Matheus e do teu irmão também lá, né?
Sim, com certeza.
E eu vejo não só o Matheus, o irmão dele, como vai outras pessoas lá também. Outros jogadores também, da PEN, de LoL, eles chegam lá, por mais que ele já conhece o produto, vê aquele montante, cara. Tu vê nos olhos do cara, o bagulho brilha.
E diga-se de passagem, tá aí também uma das grandes maravilhas do armazém, uma das grandes maravilhas do estoque, que é vocês, são as primeiras pessoas no Brasil a colocar as mãos nos produtos que chegam lá de fora.
É, a gente lá, a gente recebe, igual na semana passada a gente recebeu um container, e aí a galera lá bate as caixas no pallet bonitinho, separa, e a gente tem o privilégio de ser o primeiro a tocar no produto novo, enfim... A gente somos privilegiados.
Pode falar o produto que chegou aí?
Pode. Agora tem esse novo Hammerhead BT, não sei o nome dele. O
True Wireless.
True Wireless, que carrega na própria caixinha. Então, a gente foi os privilegiados de pôr a mão. Aí tem o Nari Lúcio também, do Overwatch também. Esse já chegou. Eu tô
um
pouco...
Ultimate,
que tá... Não sei se chegou.
Acho que chegou, hein?
Chegou.
Eu lembro que a gente foi pegar os equipamentos na época da BGS, acho que uns dias antes. Eu fui com o meu carro até, pra buscar uns equipamentos pra gente fazer gravação.
Pro seu carro, né? Aí os equipamentos de lá, eles tinham que ir pra BGS, foram pra sua casa, né? Entendi. E aí a BGS tinha umas coisas faltando ali, mas ninguém percebeu, né? Entendi.
Não, é que aí a gente pegou o Razer Tetra, que na época nem tinha sido anunciado, tava levando lá no carro, e esse aí não tava em caixa nenhuma, caixa marrom, não tinha nada evitando que a pessoa visse o nome. E aí, pelo amor de Deus, que nada aconteça, que não aconteça um acidente, qualquer coisa, e esse produto fique visível, fique exposto, porque imagina, em Santos, ser o primeiro lugar do Brasil a vazar por incompetência minha.
Primeiro lugar do mundo, tudo porque você não tirou carteira direito.
Exatamente, por pura incompetência minha eu vazar o produto. Aí foi um medo, assim, por alguns minutos, mas tudo bem, é percurso pequeno de 10 minutos até.
Inclusive,
o marketing,
aquela BGS,
né?
Ali foi a que teve o Rion, foi a que teve o próprio Nari Lúcio também. Que o anúncio aconteceu num dia, a BGS já tava acontecendo, aí aconteceu, e quando aconteceu a gente já colocou tudo lá no stand na hora, então muita
o
gente
Hansen
no Brasil...
também, não teve?
Teve o Hansen BTE.
Assim como na BGS 2018, tinha o Razer Phone 2, que, aliás, nunca chegou a ser comercializado no Brasil, mas a gente via assim de longe, dava até um medo de olhar e sei lá.
Quem viu, viu, né?
Quem viu, viu.
O Razer Phone eu nunca tive a oportunidade de tocar nele.
Nem um. Sério?
Nem um dois. Aliás, o Gustavo tem. Tinha, né? Acho que ele vendeu. Mas era só ele, só.
Mas
ele
também não Pedrão, deixava, né? Tocar.
Não. Pô, era o mimo dele, né?
Era só encostar no telefone, Gus, aí, tá
não
vendo?
Não podia, não.
Você até já tava falando disso sobre conhecer os produtos, eu quero ouvir um pouco mais. Tem gente que fica na dúvida, assim, se você precisa conhecer os produtos para trabalhar numa empresa como a Razer, que é totalmente específica, que são periféricos, gamers, etc. Pela experiência que você tem aí já de vários anos, isso é um diferencial? Como é que é?
Sim, então, a gente tem que sempre saber o mínimo do produto, entendeu? Para também você não ficar muito leigo no... Também não precisa ser saber ao extremo, mas você tem que saber o mínimo. Para alguém chegar e perguntar alguma coisa, principalmente na BGS, você saber dizer, pelo menos, o básico. Se é igual o Huntsman, ele é óptico, enfim, igual o Ornata, é uma membrana, o teclado, o Black Widow já é todo mecânico. Aí tem o Switch, que tem o amarelo, tem o green, que um é silencioso, o outro não, enfim.
Isso é interessante você falar,
entendeu?
Porque
esse é o
pessoal
mínimo.
Pensa, ah, pô, mas então conhecer o básico do produto, ah, eu tenho que saber que o Hammerhead é um fone. E que ele não é um mouse. Não, não é isso. Não é só você saber isso. É você conseguir compreender que um mouse tem switch óptico, que o outro tem
Exatamente.
Switch mecânico.
O Hammerhead tem o Hammerhead Pro V2, que ele tem o controlador de volume. O Hammerhead V2 já não tem.
Tem o True Wireless agora, que não tem fio.
Exatamente. Isso aí eu tô meio... Sei tá como chegou agora, nessa semana, eu não peguei nele ainda pra dar uma olhada.
Ah, então daqui a 2 meses a gente chama de novo, aí você já vai
Opa,
saber.
Opa, semana que vem já tô aqui já de novo. Eu tô gostando.
É bom demais, né?
É
Fala
bom demais,
aí.
Então.
A experiência é muito boa,
você
cara.
Pode
é
contratar.
Quando os produtos, por exemplo, tá lá no armazém, chegou, carregamento. Imagina você que tá de casa, imagina... Tá, casa ou no trabalho, né? Às vezes a pessoa tá no trabalho, na rua.
No ônibus.
No ônibus, então. Você que tá aí ouvindo, imagina, chegou um carregamento com 500 Huntsman TE. Caraca, hein?
Responsa, hein?
Esse aí...
É, bastante coisa importante aí, valiosa.
Esse aí é valioso, mas vamos lá. Chegou, tá no armazém. Quando o produto compra, vai direto do armazém pro comprador? Ou, por exemplo, vai para uma outra, vai para um outro estoque, se for, sei lá, da Kabum? Como é que é?
Sim, então, aí chega lá, vamos lá, igual no seu caso, 500 Huntsman. Aí chega lá, é separado, fica no local adequado, é etiquetado. Etiquetado que a gente fala é o quê? É, todo esse produto que vem de fora, é, na lei brasileira, eu não sou muito adequado a isso, mas tem que colocar o selo de importação, né? De quem importa e tal, enfim.
Ah, sim.
Então, é por isso que chama etiquetagem. Tem que abrir a caixa, abrir a seda, colocar a etiqueta, fechar de novo, enfim. E tem... Aí tá, tudo bem. Aí foi etiquetado, tá lá no estoque lá, já entrou no sistema, tá lá, 500 unidades. Lá onde que a gente trabalha, tem dois sistemas. O e-commerce, que vai direto pro comprador final, que é o nosso ouvinte. E tem outro que é o PJ, que vai para as grandes empresas, tipo Kabum, Pichau, Magazine Luiza, aí fica à disposição, entendeu?
Ah, então fica no estoque direto.
Fica no estoque direto.
Se o cara da Kabum comprou na Kabum, a gente do estoque que envia?
Não, não. Se a Kabum que compra, a gente envia para a Kabum, não, só que a gente não vai enviar um fone, eles compram mais produtos. Faz um pedido, aí é onde que entra o separador, que ele separa, passa todos os dados para o comercial vê a cotação de frete, que vai pela Braspress, alguma coisa, que é a carga que tem que ir com seguro, aí volta um e-mail pra gente com a nota fiscal, aí vai o conferente, que é o Thiago Ferreira, ele confere, dá ok, fecha a caixa, espera a transportadora vir, Kabum vai pra Kabum, Pichau vai pra Pichau, nada a gente, a Kabum compra e a gente envia, não.
É porque você falou que tem os dois sistemas. Tem o do e-commerce e tem exatamente. O do PJ. O do PJ, eles fazem um pedido por lá e vocês...
Isso, tem os vendedores, né? Que tem vendedor que eu nem conheço ainda, que são bastante. Eu conheço, assim, o Irto, o Vitor Coqueiro, que é... Aí cada um tem o seu vendedor. Aí o vendedor passa pro comercial, que eles devem ter um... Não sei como que funciona. O comercial passa, manda pra gente uma lista de pedido. Ó, Kabum, tem isso aqui para separar, aí tá lá, teclado, fone, mouse, acessório e tal, enfim, a gente responde, tem coisas que a gente não tem, tem a quantidade que pode ter que não tenha, aí a gente tem que passar a resposta com quantidade de peso, para fazer a cotação de frete para transportadora, porque vem a nota fiscal, já vem com o valor do frete e tal, mas vai para empresa que comprou.
Caraca, passa então por um monte de gente, né, Matheus?
Pois é, um muito longo percurso... Para que você, consumidor final, fique feliz com o seu produto. Antes de entrar aqui, eu não fazia a menor ideia de todo esse caminho. Não tinha noção. Eu achava que, sei lá, porque a Kabum trazia as coisas, que cada empresa trazia de fora, e não é nada disso. A Razer do Brasil que faz essa importação, a Razer do Brasil que faz essa distribuição, eu não tinha a menor noção.
E agora, não só você tá fazendo essa noção, como todo mundo que tá nos ouvindo, vem cá. Isso aí foi até uma pauta que apareceu quando a gente tava falando de profissões no esporte. Que é o pessoal ficar naquela de, ah, o que tem de profissão no esporte? É jogador profissional, técnico e streamer. Não. Tem uma infinidade de coisas que pode ser incluída aí. E você mesmo já falou de alguns cargos ali no estoque. Quais são os cargos que tem atualmente?
Então, ali no armazém é assim, é o etiquetador, é o separador.
Etiquetador é o que aplica as etiquetas de importação.
Exatamente, que deixa também o estoque organizado, tem os corredores de teclado, daí tem outro corredor só de fone, ele que organiza junto com o separador. Que o separador é o que separa os pedidos que vêm do comercial. Aí, por fim, o conferente, que é o Thiago Ferreira, ele que confere se tem algum produto a mais, se não tem, se tem a menos, se o separador pegou certinho o produto, porque agora tu vai lá e compra o Kraken X. Tu já tá, você que é cliente, você que é o consumidor, tu já tá ali no Kraken X. Só que pra gente tem o Kraken X, tem o X for Console, X multiplataforma, enfim, tem uma... E é tudo parecido, uhum, as embalagens. Aí a parte fundamental do separador é essa, entendeu? Pegar algum eu, se não tiver eu, fechar o conferente. E deixar ali preparado pra transportadora vir e coletar, entendeu? Aí coletou do portão pra fora... Já não é mais responsabilidade nossa, entendeu? Aí só o pessoal do escritório que ficam fazendo o rastreio, vamos botar assim, da transportadora.
E já
eles
vai com
ficam rastreando
também, né?
Isso, maluco, exatamente. Assim. Aí tem a parte do e-commerce, que daí tem o pessoal do escritório que ficam lá separando o pedido, imprimindo, daí eu pego, aí como eu sou parte do e-commerce, aí eu pego, desço com os pedidos, separo nas caixas, tipo Mercado Livre, tem a caixa do Mercado Livre, B2W a gente tem as nossas caixas, a Amazon também a gente tem as caixas, vai ponto separando, aí volto, entrego para eles, ó, tá tudo ok, o que tem, o que não tem, aí eles emitem a nota, sai a nota fiscal com agora um PLPzinho, que é tipo uma etiqueta de envio, ali a gente, aí eu trabalho, eu e o conferente fazendo esse trabalho de conferência do e-commerce, só que daí é correio.
Ah, entendi. Que aí é o pedido do e-commerce, final já,
exatamente.
Quando o cara já
pediu. E no caso do Mercado Livre, antigamente era correio. Agora eles implantaram a própria transportadora. Aí vem o caminhão do Mercado Livre, Mercado dos Envios, e leva, entendeu? Eles bipam. Aí já consta no sistema que já está coletado. Aí é só o cliente receber o produto bonitinho lá.
Caraca, maravilha, maravilha. E atualmente, quantas pessoas que tem no estoque?
Somos em 8. É o etiquetador Pablo, o vulgo cabelo.
Eu separo, hair, também conhecido como hair. Na Razer norte-americana tem o hair, não é o cabelo não.
Aí tem o separador, que é o Vinícius Monteiro, que é o Vene. Aí tem o conferente, que é o Thiago Ferreira. Aí tem eu, que trabalho no e-commerce. Aí no escritório tem o Thiago Urbano, o Oliver, que é o chileno. E agora o recém-contratado, o Kurt, o Diego, o Dieguinho.
Tu falou o Gus?
E o Gus, que é o gerente ali, né? Ele é o... Tá lá em cima, lá na mesa dele.
Cabeça ali da
olhando,
operação.
Só sobrevoando, mas ele é gente boa. Não é porque é meu gerente, não. Ele é bem... Ele deixa a gente bem à vontade. Na hora também que ele for dar um...
Na hora de cobrar, cobra.
Cobrar, ele cobra, mas ele sabe cobrar. Mas ele deixa a gente bem à vontade. No começo ali, a gente tinha... Ficava... Nunca teve gerência, né? Então, quando ele entrou, a gente ficou meio assim. Ele falou, não, galera... Faz de conta que eu não tô aqui, mas na hora de cobrar eu vou cobrar, mas ele deixa bem a gente bem à vontade a fazer o nosso trabalho. Ele deixa, só se for uma coisa muito fora do comum, aí ele interfere, entendeu?
Ah, entendi. Ah, então aí, chegou o produto, todo mundo ajuda a descarregar, imagino, né?
Exatamente.
Chegou o produto, aí galera, vamos descer aí, todo mundo descarrega o produto.
Ou tem muito lugar também, agora tá vindo agora, com os ajudantes, entendeu? Uhum. Vem a... O caminhão, o container, já vem com os ajudantes. Aí fica mais tranquilo, não precisa descer todo mundo. Porque daí não para o sistema, entendeu? Porque, querendo ou não, se você para pra fazer...
Descarregar
alguma coisa, ajudar... Então, quer dizer, o cliente está comprando, entendeu? Então, quer dizer, vai atrasar, não vai o produto do mesmo dia. E o nosso lema ali, filhão, é o cara comprar, o cara já quer o bagulho pra ontem, entendeu?
Uhum.
Eu, como consumidor, eu sou assim também. Então, quer dizer, a gente tem que se pôr também no lugar do cliente, né?
É, até porque numa outra situação, você é o consumidor e você quer que aconteça da melhor forma.
Exatamente.
Também.
Exatamente. A gente manda da melhor forma possível pro cliente, o mais rápido possível. E, no entanto, que tem uns comentários no depois que o cliente recebe, daí tá lá o produto excelente qualidade, bem embalado. E um dos requisitos que fica até abismado, assim, é tipo os caras falar muito rápido a entrega. Prefeito, comprei ontem, recebi hoje. Se for em São Paulo, entendeu? Assim, não vai também... Bahia, essas coisas. Mesmo assim, é rápido, entendeu?
Mas também não é tão rápido,
né? Não é tão,
né,
rápido. Só que a gente fica também...
É
exatamente. É, mas a gente manda bem embalado o produto. Por isso que é ali que a gente diz ali que é uma grande família, entendeu? Ali, não é porque o Pablo é etiquetador que ninguém vai saber etiquetar. Um tem que saber o que o outro faz, entendeu? Porque chega amanhã e tu não vem, e aí não vai trabalhar? Eu tenho que fazer o seu serviço e o meu.
Então... Eu sou super a favor de ter um cargo de testador de produtos, inclusive eu aplicaria pra essa vaga. Porque, pô, aí chegou um produto novo. A gente tem que ver qual a melhor forma de usá-lo, entendeu?
Se tá funcionando.
Claro, tem que... Assim, eu tinha que ter pelo menos um de cada produto e uma Steam com tudo liberado.
É, porque também aí é uma questão de como que você vai trabalhar, né? Se a pessoa não cede ali os jogos, como é que você vai...
Exatamente. Às vezes, tá rodando muito bem no CS, mas tá rodando... Sei lá, tá estranho o bind, o macro, existe uma maneira
no
melhor
Overwatch.
Pode ser no Overwatch, no GTA, então assim, é muito importante nessa vaga aí que eu tô criando na minha cabeça, eu ter acesso a todos os produtos e principalmente todos os jogos. Se alguém da diretoria aí ouvir esse podcast...
Já deixa a dica
então,
aí,
vai ter,
né,
que abrir pessoal? Duas vagas, então, né? Porque eu também vou me candidatar, aí, entendeu?
Só deve ter competição dentro da Razer pra ver quem é que vai entrar. Ô, vem cá, e na BGS? BGS, maior evento do ano, um momento em que toda a empresa tá ali reunida num espaço micro, que ainda que seja micro em comparação com a empresa, pelo tamanho que ela é, ainda é um espaço gigantesco ali dentro da BGS. Como que é o funcionamento? Como que o estoque funciona? A mesma coisa?
Sim, sim, só que tamanho reduzido, né? Vamos botar assim, tem de tudo, um pouco, no tamanho 20 vezes menor do que o padrão, entendeu? É muito pequeno... Mas a gente, como é uma família, cara, a gente se vira ali. Você mesmo já teve lá, foi o seu primeiro ano, né? Ano passado. Então, tu teve a oportunidade de ver a gente lá trabalhando, todo mundo um ajudando o outro, enfim. Ali, pelo menos, onde que eu fico no estoque ali, raramente tem algum...
Desentendimento.
É normal, porque é uma coisa pra tudo pra ontem. Mas, enfim, cara, a gente dá conta ali. O trabalho é onde que todo mundo se encontra, né? Vamos botar assim. Os primos, que é como se fosse uma família, então, quer dizer. A gente não tem muito contato com vocês. É onde que nós se aproxima tudo ali na BGS, entendeu?
É, BGS, né? Às vezes, nas festinhas da empresa ali, no fim de cada mês.
E claro que sexta-feira vai ter uma já, né?
Inclusive, vai ser nessa sexta-feira que vai ter saído o podcast. Tu já vai voltar pra casa ouvindo ele.
Aí, sabe? Tá vendo, galera? Me aplaudem, por favor.
Aí, se ninguém aplaudiu, eu aplaudo. Pode ficar tranquilo. E aí, ó, por exemplo, chegou na BGS, vai ser o Pablo lá etiquetando tudo sozinho ou não? Já chegou?
Não, já chega tudo pronto.
Ah, é verdade, porque ele já foi etiquetado
antes. Já tá tudo... É, porque antes de chegar a BGS, já vem lá do pessoal do comercial uma lista do que vai levar. Então, quer dizer, a gente dá já prioridade pra começar já um mês atrás, em outubro, em setembro... Já começa já pós-BGS, pré-BGS, já etiquetando o que tem que etiquetar, já deixa separado, sempre acrescenta mais uma coisinha, porque lá não entrega na caixa, né? Lá a gente tem a sacola da Razer personalizada, que é uma sacola linda que todo mundo pede, né?
Às vezes a pessoa nem comprou, ela só quer a sacola.
Ela só quer a sacola e o brinde, né? A pulseirinha, sempre eles querem um mimo. Mas acho que o que dá mais destaque ali, que todo que eu fico ali entregando os produtos... É a sacola, acho os caras... Eu, particularmente, voltando um pouco, o que eu mais piro no produto da Razer, o produto em si, mas é a caixa, a embalagem. Nossa,
é muito bem feito, é muito lindo.
É um absurdo de... Tipo, tu vai comprar um teclado, tô, fica com o teclado, mas dá a caixa pra mim, cara, que eu piro nessa... É bem embalado, uma produção bonita. Pô, tem a caixa do Kraken do Forged. É excepcional. É, o cara jogar uma coisa daquela fora é...
Não, então, eu guardo minhas caixas também. Eu tenho um montão em casa.
Se vendesse no Mercado Livre, eu comprava.
Só a caixa,
só,
né?
Só a caixa, cara, que é muito bonito.
Tuba, infelizmente, tá chegando ao fim. Queria continuar ouvindo aqui. Tem histórias aí pois pra contar, é. Mas vou
ter que guardar marcar outra vez. Pô,
histórias não faltam. Mais... Pois é, eu vou, acho que a gente pode guardar isso aqui
pode,
pra...
Pode.
Tem muita história de BGS
aí que
vocês
não sabem.
Tem que ver
com os ouvintes também, se eles vão querer, né? Que eu venha de novo.
Eles
tem que
também.
Mandar
se
no YouTube
quiser,
alguma coisa,
botar,
não sei.
Não tem essa, não.
É, tem mais histórias. É a gente que escolhe. Os bastidores.
Aguardem uma parte 2.
Aí fica na mão de vocês.
Parte 2 aí chegando, e é claro que a gente tem que parar aqui pra falar um pouquinho, afinal de contas tem promoção na área. Pra você que não sabe, dá pra entrar na família Death Adder pelo precinho módico de R$242 lá na House of Gamers, hein, tá? R$242, tu viu isso?
O Essential.
O Essential, na House of Gamers.
Isso, que é a nossa lojinha no site lá.
Isso, você tá falando do DA Elite, porque o DA Elite ele tá em promoção na Kabum agora.
Exatamente.
Mas a gente não fala aqui, né? Vocês que estão ligados, a gente não vai falar aqui no podcast, porque tem um delayzinho, a gente gravou na quarta, vai sair na sexta, então às vezes não dá pra vocês pegarem as promoções, mas se vocês quiserem saber dessas promoções relâmpagos, Instagram da Razer, né, Matheus?
Galera, segue lá, Razer Brasil, Brasil com S, S de Senna, Ayrton Senna, lembrem disso. Lá
S de Santos.
Stories, S de Santos. Lá nos stories, sempre é divulgada a promoção, então fique ligado, segue a gente no Instagram, todas as redes sociais, se possível, porque aí eu vou amar vocês ainda mais.
E se você não pegou a promoção lá do DA Elite, acabou, infelizmente ainda dá pra pegar, porque o DA Essential tá lá, R$242, precinho, maravilhoso.
Em até 10 vezes.
Oi?
Em até 10 vezes também.
Esse que é 10 vezes dá R$24. Barato. É um lanche ruim numa rede de fast food. Não vou dizer qual.
Ou um combo de 2 por 15 mais um adicional de batata faltando R$1. Aí pode ser quase o valor dele, mas tudo bem. Isso não vem ao caso.
Isso não vem ao caso, é isso aí. Muito obrigado, Tubarão,
mas
pela sua presença.
Mas antes eu tenho que também divulgar a nossa loja do Mercado Livre também, né? Que é Razer Oficial.
É Razer Oficial, no Mercado Livre?
Entra lá, os precinhos também, divide lá em 10 vezes.
Entrega rápida também.
Entrega rápida.
Mesma galera da House of Gamers é a galera do Mercado
Livre. É a mesma coisa, o carinho vai ser o mesmo dos produtos.
Tá aí, ó. É isso que a gente queria, ó. Tu sabe que a família Razer, quando o cara vem, traz um jabá também.
E me segue também, já vamos fazer jabá. Vamos fazer jabá. Me segue aí no Instagram aí, manda uns comentários, alguma coisa. É Chubigão.
Oi?
Bota lá, Chubigão, Chubigão. Chubigão é uma formiguinha, bem pequenininha.
Ah! Entendeu? Tá aí. Então, valeu, Tubarão, um grande abraço, pessoal, valeu. E até semana que vem.
Falou, valeu.
Valeu, abraço.